que eu não tenho a certeza que eles fazem essas audições.
Quem? A Comissão de Negócios Estrangeiros? Eu falo nas fontes com eles.
Vão fazer?
E o que eles dizem é o seguinte: eles escreveram uma carta ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não há nenhuma norma que termina por ser já uma prática.
É que...
E o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai informá-los sobre a janela, digamos, de oportunidades, que é quando os diplomatas chegam a Lisboa, oriundos do posto, e antes de ocuparem um novo posto, que é durante este período. Portanto, eles dizem que não vão ouvir todos, vão se limitar a ouvir aqueles, que é para não haver despesas, nem da parte do Governo, nem da parte da Assembleia. Portanto, vão receber uma carta com indicação: este senhor embaixador estará aqui no dia tantos, este no dia tantos, este no dia tantos.
E eles vêm cá? Estão disponíveis para vir cá? Ou vamos,
sim,
vamos receber um não como...
Não, não, eu até...
Pois, muito bem, eu guardo isso.
Aguardamos
isto. Aguenta até amanhã, depois amanhã falamos sobre isso, ou logo sobre o telefone. Senhores deputados, vamos dar início aos nossos trabalhos. À segunda parte da nossa sessão. Senhores deputados, vamos começar pela votação da apreciação e votação das atas 32, 33 e 34-12. Foram distribuídas, dizem respeito às audições. Já agora aproveito para referir, para quem não estava aqui, em relação à audição do Sr. Deputado, do Sr. Embaixador da Dinamarca, que ele enviou uns presentes para os deputados que estiveram presentes na audição, os três suplentes, e para todos os membros efetivos da Comissão. Vou preparar uma carta de agradecimento. E também quero dar conta que me vou deslocar à reunião preparatória da COSAC na segunda e terça-feira. Depois, enfim, farei o relatório do que lá acontecer, que vai ter lugar em Campanhaga. Esta é a primeira ata, 32. A ata 33, sobre a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Economia, e a nossa reunião ordinária. E a ata 34 é sobre a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Pergunto se há dúvidas, questões, objeções, intervenções sobre as atas. Senhores deputados, se houver, peço que façam chegar aos serviços para isso ser debatido. Vou pôr a votação às três atas. Há votos contra? Senhores deputados que se abstêm, são aprovadas por unanimidade. Passando rapidamente aqui a algumas informações, queria informar os senhores deputados que foi dirigido um pedido de audiência a esta comissão no âmbito do processo de escrutínio de duas iniciativas relativas à contabilidade, a requisitos de contabilidade das sociedades, pela Deloitte, por uma auditora, e os relatores, deputados relatores dos respectivos pareceres, o Sr. Deputado Serpa Oliva, o Sr. Deputado Nuno Matias, manifestaram-se disponíveis comigo para os receber. Não quero deixar de dizer isso aqui para os senhores deputados que quiserem, por nadador, quem quiser estar presente, a audiência terá lugar amanhã às 11 horas. Portanto, se quem quiser estar presente, são aqueles dois projetos de parecer que foram distribuídos, o Sr. Deputado Nuno Matias e o Deputado Serpa Oliva, em matéria de requisitos de contabilidade das sociedades. Depois, queria também solicitar, espero que este pedido não cause controvérsia, até porque eu me estou a limitar a transmitir algo aos senhores deputados, que de acordo com a prática que tem vindo agora a ser adotada pelos serviços e que resulta, penso eu, já aqui de decisões internas, os pareceres passem a ser elaborados respeitando a norma do novo acordo autográfico, ou do acordo autográfico. Enfim, são essas as regras que têm sido seguidas, senão isso depois poderá envolver a necessidade de, enfim, os serviços adaptarem. Enfim, este é o pedido que eu informalmente faço. Preferia que isto não suscitasse grande controvérsia ou discussão, porque penso até que não será muito apropriado aqui. Queria fazer um breve ponto de situação da questão das audições sobre obrigações de estabilidade. Temos já a confirmação do Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira para as Eurobonds. O Sr. Professor Eduardo Paz Ferreira para o próximo dia 15 de manhã. A Sra. Deputada Elisa Ferreira sugeriu datas, mas não me parecem muito apropriadas, uma vez que são as datas de segunda e terça-feira de Carnaval. Vamos ver se conseguimos. ou terça e quarta, talvez na quarta-feira. Terça e quarta. Vamos ver uma destas datas. Ainda não está fechado, poderá ser eventualmente 22. Peço desculpa. Segunda e terça é 20 e 21. Talvez possa ser 22 de manhã, se puder. É quarta-feira a seguir à terça-feira do Carnaval. O Banco de Portugal vai informar hoje quem virá à audição. E eu hoje, na sequência de um contato que foi feito pelos serviços, hoje mesmo falei com a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, que me disse que, do ponto de vista do Governo, esta matéria está na esfera, na reserva direta, quem está desta matéria é o Supremo-Ministro. A distribuição interna de competências. Parece que isto é matéria de Conselho Europeu, que tem sido tratado no Conselho Europeu, e, portanto, exclusivamente o Primeiro-Ministro é que tem falado sobre esta matéria. Razão pela qual, aliás, já foi interpelado e interrogado sobre isto num debate, penso, quinzenal. Eu, por isso, fico aqui um pouco agora na dúvida. Nós tínhamos ficado na dúvida sobre se deveríamos pedir a alguém da administração ou mais político. Eu talvez sugerisse que nós avançássemos primeiro com estas três audições e depois víssemos se convém complementar com algum outro responsável que nos transmita uma posição. A informação que tivemos é que a pessoa que tínhamos pensado, que era a senhora Secretária de Estado do Tesouro, não trata desta matéria. Portanto, foi a informação que nos chegou. Eu deixo à consideração isto, portanto, fiz o ponto da citação, deixo à consideração, e depois aqui seguir ainda em informações, tenho aqui outras questões sobre livros verdes, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre este ponto. Para já, vou agendar estas audições que professor Paz Ferreira, deputada Elisa Ferreira e o Banco de Portugal. Por favor.
Em relação a esta última questão sobre o acompanhamento do Governo deste dossiê, naturalmente que é o Governo que decide quem são os seus responsáveis que acompanham os vários dossiês, e admito que em relação a este, o facto do Sr. Primeiro-Ministro se encarregar diretamente dele também identifica claramente a importância do dossiê. Agora temos de encontrar uma solução, porque o facto de ser o Primeiro-Ministro a ocupar-se do dossiê não impede ou não pode impedir que tenhamos aqui um debate com o Governo sobre isso. Não vamos certamente chamar o Sr. Primeiro-Ministro, mas o Governo terá de encontrar aqui uma solução, porque se não se encontrar uma solução nessas circunstâncias, a partir de agora bastava que o Primeiro-Ministro se encarregasse de todos os temas do Governo, em todas as pastas, para as comissões ficarem inabilitadas para discutir os temas. Portanto, o que eu pediria ao Sr. Presidente da Comissão é que articulasse com a Sra. ou com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares ou com o Sr. Secretário de Estado uma solução alternativa, vir o Secretário de Estado adjunto, o Carlos Moedas, também tem acompanhado estes temas, eventualmente, mas encontrar aqui uma solução.
Eu penso que não estamos perante uma situação, digamos, de fraude. Portanto, não penso que não, até agora não aconteceu. Não aconteceu, mas o argumento de que bastava que fosse, a distribuição fosse essa para nunca ninguém. Penso que não é essa a situação, aliás, temos tido muitas audições, mas eu vou transmitir esse ponto de vista. O membro do Governo com que nós nos relacionamos habitualmente é o seu Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Europeus, mas vou ver quem é que o Governo sugere, portanto, perguntarei à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares se houver acordo nesse sentido. Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não me repugna essa solução alternativa. Só queria, obviamente, contestar este argumento do Sr. Deputado Vitalino Canas, porque, pela lógica dele, bastava que o líder da oposição falasse sobre um tema porque nós também não nos pronunciássemos sobre ele, porque estava discutido politicamente. Portanto, parece-me um manifesto exagero utilizar este argumento. Naturalmente que o importante para a Comissão nesta fase é compreender a dimensão técnica e o impacto financeiro da discussão dos eurobondos e, portanto, nas suas várias vertentes e nas suas várias modalidades. E, portanto, para nós o mais relevante agora é compreender qual é a questão técnica e a questão de impacto. E, portanto, não é tanto a questão política, porque essa, naturalmente, tem tido uma dimensão e tem tido uma discussão a nível de Conselho, quer em termos de Conselho de Ecofin, quer em termos de Conselho Europeu. E, portanto, não é essa a questão mais vital. E, portanto, compreendemos que o Governo não se queira representar pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro, julgo que mais à frente até o próprio Ministro das Finanças pode vir a tentar esclarecer sobre essa questão, mais até do que o próprio Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Mas nesta fase embrionária, julgo que é importante, e o conjunto das audições já programadas são suficientes para já nos esclarecer e habilitar a informação relativamente a esta matéria. Posteriormente podemos vir a analisar essa situação.
Senhores deputados, eu sugeria que para já vou prosseguir com o agendamento das que temos já fixadas. Vou perguntar à Sra. Secretária dos Assuntos Parlamentares como sugere, enfim, que possamos enfim, prosseguir com obter algum ponto de vista mais de ordem técnica sobre esta questão. Eu devo dizer que, já agora se me permitem um pequeno apontamento pessoal, a prática de agendamento de audições nesta comissão me tem satisfeito bastante, porque na anterior comissão que eu presidi, frequentes vezes houve votações sobre a realização de audições, o que não foi o caso agora. Eu gostava de evitar, acho que não devemos chegar a esse ponto, quer dizer, nunca. E penso que não é isso que está em cima da mesa, só estou a referir isto porque me parece que a prática é... não quero deixar de dizer isto, mas vou, proponho-me transmitir à Sra. Secretária de Assuntos Parlamentares este ponto de vista, que queremos uma posição, enfim, mais nesse plano técnico, e veremos. Espero na próxima reunião já trazer alguma informação. Sr. Deputado, queria dizer também que há aqui dois livros verdes, apenas transmito esta informação. Peço que os serviços depois transmitam também aos seus deputados para saber se pretendem ou não promover audições ou algum aprofundamento, alguma instrução, para usar o termo jurídico, do procedimento de apreciação. Há um livro verde sobre reestruturação e antecipação da mudança. Que lições tiradas da experiência recente? Foi distribuída às Comissões de Economia e Obras Públicas e Segurança Social e Trabalho. E outro também em matéria de pagamentos por cartão, por internet e por telemóvel. Livro verde para o mercado europeu integrado desses pagamentos. Também foi distribuído para as Comissões de Economia e Obras Públicas, Ética, Cidadania e Comunicação. O primeiro chama-se Reestruturação e Antecipação da Mudança. Que lições tirar da experiência recente? Penso que isto é em matéria de economia, portanto, de inovação. Não sei exatamente qual é o âmbito desta. Eu aguardo sugestões, os prazos é até 6 de março e 13 de março, para nós fazermos o nosso parecer. Portanto, aguardo sugestões se pretendem instruir o procedimento de escrutínio com audições, com pedido de informações escritos, com as iniciativas que entenderem tomar. Eu peço aos serviços que enviem as links, se não o documento, pelo menos as links destes livros verdes para os seus deputados.
Sr. Presidente, não seria de distribuir esses livros verdes para parecer eventual aqui de algum dos deputados e ser ele a propor a eventual audição?
Antecipar desde já a distribuição dos livros verdes. Sr. Deputado Serpa Oliva.
É para concordar com o Sr. Deputado Vitorino Canas, no sentido que realmente isso facilitaria seguramente a nossa abordagem
então,
do assunto.
Penso que hoje podemos proceder à distribuição deles hoje neste ponto 5 da Ordem de Trabalhos. Só peço que os serviços verifiquem a quem é que caberiam de acordo com a ordem. E, portanto, acrescentamos aqui, isto acaba na linha K, L e M, são os dois livros verdes. Eu para já não tenho outros assuntos, enfim, não tenho outras informações, depois, eventualmente, se houver no final outros assuntos, os Srs. Deputados peço que os refiram. Recordo só que temos uma audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Europeus, no dia, agendada para o dia 1, quarta-feira, às 12 horas. Portanto, eu também, mais uma vez, de acordo com a prática, não é o nosso dia regular, não é o nosso dia normal, no sentido normativo, mas estatístico, tem vindo a ser por causa das audições. Na quarta-feira de manhã teremos então também antes a reunião, para evitar estarmos a reunir em dois dias separados. Dia 1 de fevereiro, quarta-feira, às 12 horas, antecedida de uma reunião ordinária, que eu vou marcar para as 11, a partir das 10h30, 10, de acordo com a extensão da agenda. Enfim, espero que seja possível marcar para as 11. Os deputados, temos de nomear o Sr. Deputado autor do parecer para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2012. Cabe ao Partido Socialista. As comissões já emitiram o parecer respectivo e sugerem as comissões iniciativas prioritárias para escrutínio reforçado. Portanto, eu pergunto, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, ficarei eu encarregue desse parecer.
Muito obrigado. Passamos então agora ao ponto 4, a apreciação e votação de pareceres elaborados no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro parecer é da autoria do Sr. Deputado Serpa Oliva, sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, com disposições comuns para o acompanhamento e avaliação dos projetos de planos orçamentais e correção do déficit excessivo dos Estados-membros na área do euro. Sr. Deputado, pretende usar a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir, usarei rapidamente. Como o próprio título indica, trata-se de avaliar os projetos de planos orçamentais para a correção de déficit excessivo dos Estados-membros, portanto, da zona do euro, e pretende-se, enfim, estabelecer um calendário orçamental comum para os Estados-membros, cuja moeda é o euro, a fim de facilitar a coordenação das políticas orçamentais, atendendo a que o tratado permite a adoção de medidas específicas mais exigentes para esse grupo de países, de modo a assegurar o bom funcionamento da União Económica e Monetária. E, portanto, esta proposta pretende também que a nível nacional existam regras orçamentais numéricas para o equilíbrio orçamental, o que nos parece fundamental, e esta disposição encontra-se baseada na convicção expressa de que há provas inequívocas de que os quadros orçamentais assentes em regras contribuem eficazmente para a produção de políticas orçamentais sólidas e sustentáveis. A proposta reconhece que a adoção de previsões macroeconómicas e orçamentais otimistas pode comprometer, obviamente, a disciplina orçamental e, portanto, este anúncio de previsões deve ser o mais realista possível e não irrealista. Na apresentação pelo Estado-membro de relatórios regulares, 6 em 6 meses, e, portanto, a avaliação da sua execução orçamental do ano em curso, quantificando o impacto orçamental que as mesmas virão a ter sobre a sua realização. E também permitir à Comissão Europeia a identificação dos riscos que um Estado-membro possa não estar a cumprir o prazo para a correção da situação de déficit excessivo. De notar que este parecer foi enviado também à Comissão de Orçamento e Finanças, do qual eu, enfim, não acrescentaria nada, da Sra. Deputada Elsa Cordeiro, antes pelo contrário. Ela própria reconhece que isto cria sinergias mais fortes, fortalecendo a sincronização das principais etapas de preparação dos orçamentos nacionais e, enfim, não tendo emitido qualquer parecer, conclui-se que, sob o ponto de vista da subsidiariedade, não existe, não se aplica, na medida em que não viola o referido princípio e, como tal, entende-se que a iniciativa em análise e o processo de escrutínio está concluído e anexa-se realmente o relatório da Comissão de Orçamento e Finanças, que fará parte deste mesmo relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, conclui-se que não viola o princípio da subsidiariedade. Esta é uma iniciativa, penso eu, também no quadro das contribuições para a eficácia do semestre europeu e da coordenação das políticas orçamentais. Sr. Deputado, pergunto se pretendem usar da palavra sobre esta matéria. Foi exposta a matéria sobre que versa a iniciativa e apresentado o parecer pelo Sr. Deputado João Serpa Oliva. Há intervenções? Não é o caso. Então, vou passar à votação. Votação do parecer. Os deputados votam contra. Abstenções. É aprovado por unanimidade. Passamos seguidamente à linha B. O Sr. Deputado Helena André apresentou o parecer sobre esta proposta do Regulamento Europeu, do Regulamento do Parlamento Europeu sobre o Horizonte 2020. São várias, são três iniciativas sobre o Horizonte 2020. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De uma forma muito breve, penso que não valerá a pena conversarmos sobre a importância da inovação, da investigação e do desenvolvimento para o futuro da União Europeia e para o futuro de cada um dos países. Todos estamos convencidos sobre essa matéria e, portanto, o que nós temos para analisar é uma iniciativa da Comissão Europeia, que é o Programa Quadro Horizonte 2020, que tem três documentos. O primeiro é o Programa Quadro, que define os objetivos gerais, os fundamentos, o valor acrescentado da União, a dotação financeira e as disposições em matéria de controlo. Isso é uma proposta de regulamento. A segunda proposta de regulamento tem a ver com as regras de participação e difusão relativamente aos programas e, portanto, define os modos de funcionamento, o reembolso dos custos, as condições de participação, portanto, todas estas matérias. E o terceiro é uma proposta de decisão do Conselho que define as modalidades de execução e o conteúdo em termos de linhas gerais de atividades. Há uma novidade em relação a este programa, que é o facto de que a Comissão pretende ter um único programa para as questões da inovação, da investigação e do desenvolvimento e, desta forma, poder eliminar alguma fragmentação que existe e alguma atomização que existe e também de poder ter uma maior coerência com os programas nacionais. Nós sabemos hoje que há países que têm grandes investimentos em investigação e desenvolvimento, há outros que têm menos, mas que há, de facto, uma grande atomização e também sabemos que a alavancagem para estes programas padece muito daquilo que é a iniciativa dos poderes públicos, sabendo também que o investimento privado e o investimento das empresas nesta área é ainda, de alguma forma, deficitário. E, por isso, ultimamente, em todos os seus programas, a Comissão tem insistido muito nesta matéria. Eu dir-vos-ia que é um dos objetivos da União Europeia 2020, que é o aumento das despesas em investigação e desenvolvimento para atingirem os 3% do PIB em 2020. Eu diria que estes 3% do PIB são um objetivo que nos acompanha desde a Estratégia de Lisboa, portanto, desde o ano 2000, por isso vê a dificuldade que tem havido, de facto, em atingir este objetivo. Também na UE 2020 há uma iniciativa emblemática que é a União da Inovação e também no Orçamento da União Europeia para a Europa 2020. Esta é uma área que é muito prominente. E, por isso, o objetivo do programa é desenvolver a excelência da base científica, responder aos desafios societais e assegurar a liderança industrial e promover a competitividade. Portanto, vemos que temos aqui áreas, tanto na área científica como na área social, como na área económica, e a proposta da Comissão é que sejam afetados 80 mil milhões de euros a este quadro estratégico, em comparação com os 60 mil milhões que tínhamos no período de programação de 2007-2013. Por isso, Sr. Presidente, eu penso que esta é uma iniciativa louvável. Ela, obviamente, não viola o princípio da subsidiariedade. Todos estamos convencidos que os objetivos a alcançar serão feitos de uma forma mais eficaz se for através da ação comunitária e, portanto, eu proponho que, em relação a esta matéria, o processo de escrutínio seja dado como concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, mas o Sr. Presidente teve... Não, está a decorrer agora a comissão de... a conferência de presidentes. E por isso o Sr. Presidente teve que se ausentar e pediu-me que assegurasse a condução dos trabalhos. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre este relatório, se há alguma questão a colocar à Sra. Deputada. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este parecer, com a ausência dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Passamos então ao próximo parecer da autoria do Sr. Deputado, peço desculpa que eu não ouvi. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor para apresentar o seu relatório.
Obrigado, Sra. Presidente. Apresento proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, altera o regulamento número 1217/2009 do Conselho, que cria uma rede de informação contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das explorações agrícolas na Comunidade Europeia. O regulamento em apreço confere à Comissão um conjunto de poderes para executar determinadas disposições nele previstas e, por isso, em razão da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, devem ser alinhados estes procedimentos com os artigos 290 e 291 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Deste modo, a fim de completar ou alterar certos elementos não essenciais do regulamento, deve ser delegado à Comissão Europeia o poder de adotar atos, atos estes que têm que ver, desde logo, com a determinação do limiar relativo à dimensão económica e ao número de explorações contabilísticas por circunscrição, à adoção de regras suplementares sobre a qualificação das explorações contabilísticas, à fixação do conteúdo suplementar do plano de seleção das explorações contabilísticas, à adoção das regras suplementares relativas às atividades dos órgãos de ligação dos Estados-membros e à adoção de regras relativamente aos dados contabilísticos que devem figurar na ficha de exploração. Em suma, o propósito é harmonizar e melhorar a fidedignidade da informação contabilística e, dessa forma, garantir que essa mesma informação melhor responde para poderem ser tomadas decisões mais criteriosas e adequadas. E, deste ponto de vista, importa salientar que a base jurídica se encontra estribada no artigo 43 e que, no que tange ao princípio da subsidiariedade, este é observado e, nesta circunstância, entende-se que o objetivo em causa será mais eficazmente visado através de uma ação comunitária. Pelo exposto, propõe-se que a iniciativa seja dada por concluído o processo de escrutínio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém pretende intervir? Não havendo intervenções, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade, nos mesmos termos do anterior relatório. Próximo relatório, Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É efetivamente um problema que nos afeta a todos, uns relativamente aos filhos, outros relativamente aos netos, que é o meu caso, já que não tenho que proteger as filhas disto, mas proteger as crianças do mundo digital. Começar por dizer que, sob o ponto de vista da subsidiariedade, isto não tem caráter legislativo, por isso não existe lugar a essa apreciação. E devemos, acho que todos, interrogar-nos se as políticas efetivamente têm sido seguidas, têm trazido proteção aos menores a nível europeu. Eu diria que se tem feito um esforço nesse sentido, mas que todos temos a consciência que os Estados-membros terão que fazer esforços no sentido de melhorar essa mesma vigilância, enfim, sobre esta matéria que nos parece de extraordinária importância. Fala-se aqui em intensificar as medidas de sensibilização, por exemplo, introduzir nas escolas a disciplina de literacia mediática. Em conclusão, eu penso que realmente em dezembro de 2006... Numa resolução do Conselho e numa recomendação do Parlamento recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de dezembro de 2006, relativa à proteção dos menores e da dignidade humana e ao direito de resposta em relação à competitividade da indústria europeia de serviços audiovisuais e informação em linha, proteger as crianças no mundo digital. Portanto, penso que isto terá que ser devidamente apreciado. Em anexo aos relatórios da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, o que efetivamente se saúda. Pensamos que não tem caráter legislativo, por isso não se aplica o cumprimento do princípio da subsidiariedade e pensamos que em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Serpa Oliva. Eu queria só chamar a atenção sobre este relatório em concreto, Sr. Deputado, que me parece importante e que está relacionado. Este ano o Parlamento dos Jovens é destinado às redes sociais, o combate à exclusão social, que parece que não tem nada a ver com este tema, mas o que é verdade é que este é um dos temas que correm em paralelo com as redes sociais e o combate à exclusão social, na medida em que se pretende, por um lado, despertar os jovens para o fenómeno das redes sociais, a sua importância como participação de cidadãos na sociedade, mas por outro lado também os cuidados que devem ser tidos em conta na utilização deste mundo digital junto dos mais jovens e, portanto, acho que vale a pena manter, apesar de não ser necessário continuar o procedimento, acho que vale a pena ter atenção no acompanhamento que se vai tendo de certas matérias nos próximos tempos. Perdoem-me esta à parte, talvez como Presidente não o devesse fazer, mas acho que vale a pena ligarmos as matérias de comissão para comissão. Alguém deseja intervir também neste relatório? Bom, presumo que não haja votos contra, nem abstenções. Está também aprovado por unanimidade. Senhor Deputado João Lobo, para apresentar o seu relatório, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Também procurarei ser breve. Este relatório incide sobre sobre o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que tem por âmbito a apreciação da decisão que obriga os Estados-membros a criarem ou designarem gabinetes nacionais de recuperação de bens, designados pelo acrónimo, não é? GRB, considerados como pontos de contacto a nível nacional para se facilitar a cooperação reforçada e a detecção, o mais rapidamente possível, de bens relacionados com o crime em todo o território da União Europeia. A decisão, e o relatório evidencia isso, salienta que os grupos de recuperação de bens procedam ao intercâmbio de informações e de boas práticas. E ainda destina-se, igualmente, a decisão, e o relatório enuncia também essas circunstâncias, destina-se a apoiar a CARINE, que é uma rede global de profissionais e peritos que tem por objetivo reforçar o conhecimento mútuo dos métodos e técnicas de identificação dos bens que tenham sido adquiridos através de atos ilícitos. E, portanto, é um documento que, do meu ponto de vista, evidencia grande interesse, uma vez que se cria uma rede europeia com vista a detectar a aquisição ilícita de bens em todo o território da União Europeia. 22 Estados-membros dispõem de gabinetes de recuperação de bens. A decisão permite que alguns deles possuam ou indiquem um ou dois. 5 Estados-membros, em abril de 2011, data da elaboração do relatório da Comissão, ainda não tinham designado o seu GRB. O parecer emitido pela primeira Comissão dá nota que, nesta altura, Portugal não tinha ainda notificado o seu GRB, mas que, posteriormente, através da Lei 45 de 2011, de 24 de junho, foi já criado, na dependência da Polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de Ativos. O relatório evidencia também que o grau de execução da decisão, desta decisão 2007-845, tem sido moderadamente satisfatório. Trata-se, por um seguinte, de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, por isso, o relator propõe que a Comissão considere findo o escrutínio. E, com os agradecimentos devidos à assessoria do grupo, muito obrigado. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém deseja... Alguém deseja intervir? Senhores deputados que votam contra? Senhor deputado Sérgio Oliva.
Exatamente, tem toda a razão, Sra. Presidente. Eu peço desculpa, estava completamente distraído e... E peço as minhas desculpas, porque efetivamente não...